Começamos pela Argélia e a França, que segundo o semanário Jeune Afrique, têm uma relação marcada pelas paixões. 5 dias antes da visita do primeiro-ministro Manuel Valls à Argélia, o embaixador de França foi convocado pelas autoridades argelinas para explicar sobre a publicação de uma fotografia do presidente Bouteflika na primeira página do diário francês Le Monde, ilustrando um artigo que punha em causa pessoas afetas ao chefe de Estado argelino no âmbito do escândalo PAN. Segundo o Jeune Afrique, Manuel Valls, irritado com a atitude das autoridades argelinas, confirmou num tweet que não se convoca o embaixador da quinta potência mundial para dar explicações sobre um artigo que não diz respeito ao governo francês. Por seu lado, o diretor do gabinete presidencial da Argélia, Ahmed Ouahia, declarou que é uma manobra urdida em Paris pelos que não aceitam que a Argélia da tia Joana já acabou. Fim da citação. Segundo ainda o citado semanário, a Argélia e a França referem-se mutuamente à parceria estratégica, mas as divergências entre Argel e Paris acumulam-se, entre elas, a questão do Saara Ocidental. O mesmo Jeune Afrique consagra um dossiê aos organismos geneticamente modificados em África. A África sucumba gradualmente às promessas feitas pelos fabricantes da OGM que há 2 décadas tentam implantá-los no continente africano, não obstante o fracasso retumbante no Burkina Faso. Segundo o Jeune Afrique, para melhor levar a cabo a sua ofensiva na África subsaariana, a multinacional Monsanto transferiu a sua divisão africana de Johannesburg, na África do Sul, para Nairobi, no Quênia. Note-se que o Quênia não é o único a optar pelos OGM. O Ghana, a Nigéria, os Camarões, a Tanzânia e outros países do continente adaptaram as suas leis e simultaneamente praticam experiências com variedades de OGM. Jeune Afrique lembra que desde há 20 anos a ONG Centro Africano para a Biodiversidade, sediada em Johannesburg, luta contra o que ela qualifica de premissas de uma colonização OGM da África por firmas ocidentais. A este respeito, Jeune Afrique afirma que, para além de Monsanto, estão também na corrida a Alman Bayer, a americana DuPont Pioneer e a suíça Syngenta. Em França e por outras razões, grupos de interesses na indústria, federações profissionais e empresas inovadoras assediam os ministérios, bem como cortejam os deputados para modificar as leis e impedir que reformas prejudiquem os seus lucros, constata o semanário Lopes. Segundo Lopes, nestes tempos da crise, o papel desses lobbies que governam a França é mais do que nunca determinante, porque a comunicação de influência é um jogo em que se pode ganhar muito dinheiro. Ganhando muito dinheiro também é influente graças ao seu best-seller O Capital no Século XXI, é o economista francês Thomas Piketty. Piketty, nova estrela à esquerda da esquerda francesa, segundo Le Point, é o principal adversário das ideias de Emmanuel Macron, ministro da Economia, corresponsável pela política económica desastrosa do atual governo francês, segundo o economista. Piketty considera que o papel de um economista não é o de tomar em consideração os constrangimentos políticos, diz dele o antigo primeiro-ministro Jean-Marc Ayrault. No Brasil, em plena crise política, uma das causas da estagnação económica é a queda brutal das receitas provenientes da exportação de matérias-primas e produtos agrícolas. Segundo o L'Express, eis a armadilha em que caiu a presidente Dilma Rousseff, ameaçada de destituição. Uma destituição impulsionada pelo reflexo de classe, semelhante a um salve-se quem puder. E entre os adeptos da destituição de Dilma, conta-se um bom leque de hipócritas afetados por processos judiciais relacionados com a corrupção. Fim da citação. Em conclusão, uma nota cultural com o Telerama, que relata a história de Seydou Keita, fotógrafo maliano nascido em 1921 e falecido em 2001. Segundo o Telerama, as suas fotografias são obras-primas comparáveis em singularidade às de Félix Nadar, no século XIX, e do virtuoso americano Richard Avedon. Mas, contrariamente a estes dois, Keita não dispunha de assistentes e de equipamentos avançados para imortalizar as vedetas da época. Seydou Keita trabalhava sozinho e fotografava apenas anónimos. Destes, alguns podem ser vistos na exposição Retratos de Seydou Saïdou Keïta, Bamako, 1948-1962, patente no Grand Palais de Paris do fotógrafo cujo nome, segundo ainda o Telerama, ultrapassou as fronteiras do Mali.